Noticiário.
Dono de fala a verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibe Fala a Verdade, edição de sexta-feira, 5 de abril de 2024, com os seguintes tópicos. Jovens na diáspora reiteram compromisso de contribuir para o desenvolvimento do país.
Vamos trabalhar todos juntos.
INEMA necessita de mais recursos humanos para criar suas estruturas no interior da província.
Mais quadros para fazer cobertura.
Presidente da IESA deplora a teologia da prosperidade defendida por algumas religiões.
Não é um Cristo que só dá dinheiro.
Sociedade civil no Namíbia quer mais valorização dos que lutaram pela independência e pela paz.
Necessidade de se valorizar.
Advogado quer inquérito à decisão inconstitucional do Supremo Tribunal no caso dos 500 milhões.
Dada a possibilidade de lerem um processo. Isso é grave.
Somos a Rádio Online Namibe Fala a Verdade, coordenação e supervisão de Armando Chicoca. Edita Ismael Pena, produção de Domingos Marques. Eu sou Esther Colembe, com apoio do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. Cerca de 300 jovens angolanos que vivem na diáspora em Portugal, Bélgica, República Checa e Espanha, participantes do primeiro Encontro Nacional das Comunidades realizado na capital do país, sob o lema Angola, o País Real, contexto político e econômico, reafirmaram o seu compromisso e apoio às reformas econômicas do executivo angolano em curso no país, mormente no combate à pobreza.
Já faz algum tempo que a diáspora sente a necessidade de fazer parte do processo evolutivo da economia local. Através dessa conferência histórica, foi uma grande oportunidade para nós podermos participar, uma conferência onde congregou mais de 200 delegados, o que nos permitiu, através de estudos feitos estatisticamente pela MONAR, de constatar Angola real. Excelência, eu quero aqui afirmar o apoio nas iniciativas que a Sua Excelência tem em relação à reforma no combate à pobreza. Também queremos saudar o Sr. Presidente, né, e agradecer por tudo o que tem feito. Permitiu-nos ver que o país tem tido sim uma evolução. A Angola está a avançar. Então eu quero reafirmar aqui, na Sua Excelência, que tenho todo o apoio da diáspora. Conte conosco, nós vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar todos juntos.
E o Presidente da República, João Lourenço, aconselhou-os a manter sempre o vínculo com o país e lamentou o fato de algumas informações distorcidas que pairam nas redes sociais e colidem com a realidade do país.
Vocês vivem no estrangeiro, acredito que por vontade própria, cada um terá as suas razões do porquê que escolheu viver fora. É um direito que cada um tem, os cidadãos vivem ali onde se sentem bem, onde pensam encontrar a solução dos seus problemas e das suas respectivas famílias. Simplesmente, o mínimo que a gente pode pedir de vocês é que mantenham o vínculo com a terra. Viver no exterior pode ser bom, mas nunca se esqueçam das vossas origens, de onde é que vocês saíram. Vocês estão lá com a família mais restrita, mulher e filhos, netos, eventualmente. Mas ainda deixaram aqui os tios e a grande parte da família puderam levar. Continua em Angola. Então, este vínculo tem que ser mantido. Infelizmente, através das nossas redes sociais, já há pessoas mal intencionadas que às vezes passam para vocês uma realidade distorcida daquilo que Angola realmente é. Ninguém está a querer dizer que vivemos num paraíso, mas esforçamos-nos, não apenas o governo, a sociedade no geral, as organizações não-governamentais, os empresários, todos nós em conjunto, esforçamos-nos por cada dia ir resolvendo paulatinamente os inúmeros problemas que, de uma forma geral, todos os países atravessam.
Presidente da República, João Lourenço, durante o encontro que manteve com jovens residentes na diáspora. O Instituto Nacional de Emergências Médicas, INEMA, no Namibe, tem como desafio criar ramificações em toda a província para responder à demanda dos serviços do setor, mas a materialização deste desiderato se esbarra na insuficiência de recursos humanos. A responsável daquela instituição, Dina Kamundongo Serafim, considera urgente a solução do problema.
Nesta previsão de ampliação de serviços, vamos precisar, dependendo do concurso público, que nos deem mais quadros para fazer cobertura. Estamos a falar de 200 profissionais para podermos ter os serviços em todos os municípios.
Responsável do Instituto Nacional de Emergências Médicas, INEMA, no Namibe, Dina Kamundongo Serafim, clama por mais recursos humanos para criar representações nos municípios. O presidente da Igreja Evangélica Sinodal de Angola, no Namibe, Diniz Eurico, diz que os defensores da teologia de prosperidade aproveitam-se dela para promessas falsas, visando extorquir os bens materiais e financeiros às camadas mais pobres e menos esclarecidas.
A teologia de prosperidade hoje é muito forte, porque há muitos pobres. Porque a teologia da prosperidade encontra suporte, encontra estrume na pobreza, nas dívidas. Então, os defensores da teologia de prosperidade usam a pobreza, usam a dificuldade, usam as doenças, usam os problemas da vida para dizer que eles têm uma resposta. E então a Igreja Evangélica, ela tem que apresentar um Cristo que salva o pecador, apesar da pobreza. Não é um Cristo que só dá dinheiro, um Cristo que livra das dívidas, um Cristo que traz a namorada em casa, um Cristo que traz de volta o marido que foi. O Cristo que nós pregamos não é um Cristo materialista, é um Cristo espiritual.
Líder da Igreja Evangélica Sinodal em Angola, no Namibe, Diniz Rico, deplora a teologia da prosperidade. O líder da IESA, instado pela emissora pública, disse que a cobrança de valores monetários em troca de oração ou cura não é bíblico.
Há uma grande diferença entre a teologia da prosperidade e a teologia evangélica pura, a teologia bíblica. E é isto que nos diferencia. A teologia da prosperidade diz, olha, você está doente, não pode ficar doente, o crente não pode ficar doente. Não é verdade. Não é verdade que o cristão não pode ficar doente. Pode, sim, senhor. O profeta Eliseu, por exemplo, que foi um grande profeta, ficou doente. O Paulo tinha algumas enfermidades. Ou encontramos na Bíblia os homens de Deus também ficaram doentes. O rei Ezequias, pregar de que ficar doente é sinal de que é pecador, não é verdade isso. Dois, a teologia de prosperidade também cobra dinheiro quando ora por alguém para ficar curado. Quanto mais forte, segundo eles, for a oração, mais cara é. Então, mas onde é que está escrito na Bíblia que Jesus Cristo, quando orou por alguém, ele pegou dinheiro? Onde é que nós lemos na Bíblia que Jesus, quando ressuscitou alguém, cobrou dinheiro? A Bíblia, em Mateus capítulo 10, diz assim, de graça recebestes, de graça dai.
Presidente da Igreja Evangélica Sinodal em Angola, no Namibe, Diniz Eurico, condena a teologia da prosperidade que encontra suporte na pobreza. Académicos e outras franjas da sociedade civil no Namibe consideram que os precursores da luta pela independência e pela paz ainda não usufruem dos benefícios do seu sacrifício pelo bem-estar dos angolanos. Os pormenores desta notícia é com Edson Fela.
Para o professor universitário Pascoal Cipata, é necessário que nas instituições se aborde o valor dos que deram o melhor de si pela independência e pela paz que os angolanos desfrutam hoje.
Tanto ao nível das escolas como nas outras instituições sociais, para, de uma forma paulatina, periódica, se assim for o termo, portanto, falarmos destes ganhos, transmitirmos isto através de clubes desportivos, através de ações sociais, etc., né? E cultura cívica. E então é preciso, com essas ações, todos nós envolvidos, acredito que nós poderemos mudar a consciência do angolano e, sobretudo, da nossa juventude.
Quem alinha no mesmo diapasão é a Hildegarda de Souza.
E falar justamente do antigo combatente, a esta necessidade, porque nós convivemos com eles todos os dias, mas todos os dias, de forma direta e indireta. Conhecemos as suas dificuldades, o nível de carência a que estão relegados. Então, esta necessidade de se valorizar, não do ponto de vista discursal, aqui inferir discursos, palavras eloquentes, muito lindas, não, mas é do ponto de vista efetivo. E esta efetividade, penso que os dois colegas do painel também já fizeram referência, esta efetividade prende-se necessariamente em mudarmos nossa política social.
Hildegarda de Souza, abordada pela Rádio Pública no Namibe, defende a mudança de políticas sociais para que se dê mais dignidade aos antigos combatentes.
a esta necessidade da alteração do quadro da política social. Porque entende-se aqui que o Estado, enquanto ente jurídico, é o único que detém todos os meios necessários para salvaguardar o bem mais precioso que nós temos, que é a vida, e a vida condigna. Não basta ter vida, não é? É a vida condigna. É claro que estamos aqui a falar, referenciamos dos ganhos do ponto de vista de infraestruturas, mas há esta necessidade de se reconhecer os ganhos do ponto de vista da humanização, do ponto de vista dos recursos humanos. E estes recursos humanos, é claro que fazem parte, estes os principais atores, aqueles da linha da frente. E a política social é que deve ser alterada, deve ser mudada. Uma das sugestões que eu trago aqui, infelizmente eu já ouvi vários governantes neste sentido, e até bem pouco tempo neste sentido, a dizerem contra, mas aqui, dada a carência, dada a grande dificuldade, porque nós chegamos no período de paz, de 2002 a 2014, com um boom econômico do ponto de vista daquilo que era a venda da nossa principal commodity, que é o petróleo, e este boom econômico, aqui passo entre aspas, este salto econômico do ponto de vista quantitativo não se refletiu naquilo que seria o ponto de vista qualitativo, a qualidade de vida dos angolanos, porque continuamos sendo um país produtor, rico, não é, do ponto de vista de riquezas naturais, mas do ponto de vista da efetivação, da qualidade de vida do angolano, isto não se reflete. E a franja mais prejudicada neste momento é esta, do antigo combatente. Encontramos o antigo combatente na condição de pedinte. Então, acho que a política social deveria ser mudada.
Acadêmicos e membros da sociedade civil no Namibe querem mais valorização dos antigos combatentes.
Advogado quer inquérito à decisão inconstitucional do Supremo Tribunal no caso dos 500 milhões. Sérgio Raimundo realiza assim a decisão do Tribunal Constitucional de 3 de abril de anular o acordão do plenário do TSE que condenou José Filomeno dos Santos, mais conhecido por Zenu, Walter Felipe, Jorge Gaudens e António Bulli, em segunda instância por branqueamento de capitais e peculato no âmbito do conhecido caso dos 500 milhões de dólares transferidos ilegalmente do BNA para o estrangeiro. Kokmukuta.
De acordo com a decisão do Tribunal Constitucional divulgada nesta quarta-feira, a segunda instância, que é o plenário do Tribunal Supremo, não seguiu os princípios da legalidade, do julgamento justo e do contraditório. Assim sendo, o Tribunal Constitucional exige que o plenário do Tribunal Supremo reavalie e corrija as questões consideradas inconstitucionais. Walter Felipe, Zeno dos Santos e dois dos seus companheiros foram julgados e condenados a diversas penas de prisão relacionadas ao caso dos 500 milhões de dólares. Sérgio Raimundo, advogado de defesa de Walter Felipe, explicou à Voz da América as razões por detrás desta decisão do Tribunal Constitucional.
As juízes do plenário que fizeram, votaram contra com declaração de voto, onde denunciam situações graves de violação da Constituição e da lei. Quando vieram dizer nas suas declarações de voto que lhes foi posto o processo para assinarem de cru a decisão, sem lhes terem dado a possibilidade de lerem o processo. Isso é grave. E num país sério, isso deveria ter outras consequências.
Questionado sobre prazos para essa reapreciação, Raimundo respondeu.
Não, a lei não determina, mas eu acredito que não é um trabalho tão complexo para que o tribunal leve tanto tempo assim a resolver.
O constitucionalista Albano Pedro diz que os quatro arguídos voltam a estar em condenação na primeira instância.
Eles continuam presos, condenados em sede da primeira instância. Portanto, é nulo o recurso e voltam a estar sob efeito da primeira sentença. E a primeira sentença condenava.
Kokimukuta, Luanda.
Acabamos de apresentar o noticiário de Fala Verdade.
Verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.